E você está aqui no Jornal da USP no Ar, acompanhando as principais notícias nesta manhã pela Rádio USP. Seguimos juntos e também com as entrevistas, né, os temas que escolhemos abordar com os nossos especialistas. Bom, eu já até comentei com você que ia falar sobre esse assunto, né, nosso ouvinte. As eleições, as campanhas começaram no domingo e uma campanha caracterizada por tudo aquilo que já conhecemos e ainda com a pandemia, em que o corpo a corpo vai ser muito menor, quem fizer vai estar desrespeitando, né, regra sanitária de distanciamento para evitar a volta da transmissão, aumento dos casos, enfim. As eleições certamente se darão muito, mas muito nas redes sociais, um fenômeno que já aconteceu na eleição passada, mas vamos acrescentar a isso o que aconteceu de lá para cá. E tem também o Tribunal Superior Eleitoral, na figura do ministro Luiz Roberto Barroso, que está bastante preocupado com essa questão e diz que vai tentar combater, e a gente sabe que será um trabalho muito árduo. E o que cabe a cada um de nós, né, cidadãos e também eleitores? Eu converso com o professor Pablo Hortelado, do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACH-USP. Ele trabalha, estuda esse tema. Professor, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da USP no Ar. Como vai?
Olá, como vai? Bom dia.
Muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. E o que a gente quer entender é isso. A primeira pergunta que eu faço: tem algum diferencial do uso das redes sociais nestas eleições, além do fato, obviamente, da pandemia? Quer dizer, isso vai impactar? Ou tem outras novidades, quer dizer, em relação à eleição passada e essa que vai acontecer agora em novembro?
Essa eleição vai ser muito particular por dois motivos, né? O primeiro, como você chamou a atenção, é a pandemia. A pandemia, ela empurra as campanhas eleitorais para o digital, porque não vai ter limitações para a realização de comícios, distribuição de panfletos, essas atividades presenciais vão estar muito limitadas. Isso empurra as campanhas para trabalharem online. A gente deve esperar, assim, um aumento da presença online, inclusive um aumento do investimento do dinheiro de campanha nas plataformas online, né, que inclusive foi algo que não foi tão grande na campanha de 2018, o investimento tradicional. Por exemplo, o Facebook, ele desenhou a sua plataforma para receber dinheiro de impulsionamento de campanha nas eleições presidenciais de 2018, e foi razoavelmente frustrado nas suas expectativas. Teve poucos, alguns candidatos pequenos gastaram bastante, né? O Meirelles gastou bastante, o Partido Novo gastou bastante, mas os grandes players, os grandes, gastaram razoavelmente pouco na plataforma, né? Então existe uma expectativa de que, de repente, esse jogo nessas eleições mude um pouco, né? Como não vai dar para gastar tanto no presencial, algum dinheiro se desloque para as plataformas. Por outro lado, tem uma outra circunstância muito especial, que é essa primeira eleição pós-2018. 2018 foi uma eleição muito, 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 muito singular. Rompeu todos os paradigmas das eleições anteriores. Havia um consenso aí na ciência política que uma candidatura viável, ela devia acumular pelo menos três condições para ela ser competitiva, né? Ela precisava ter verba de campanha, ela precisava ter tempo de propaganda no rádio e na TV, e ela precisava ter aliança nos estados, porque isso conferia palanque para o candidato e nos estados. E a candidatura do Jair Bolsonaro não dispunha de nada disso. Ele tinha o mínimo de tempo de rádio e TV, o mínimo de verba de campanha, e ele não tinha aliança dos estados, inclusive, nem ainda que tivesse, não teria exercido, porque ele sofreu a facada e ficou hospitalizado. Então foi uma campanha muito excepcional, na qual ele não tinha essas condições que eram consideradas necessárias para uma campanha ser viável, e ainda assim ele teve uma performance excepcional, né? Ele quase venceu no primeiro turno. Isso deve impactar nessas eleições, isso também deve empurrar candidatos para o digital. O Bolsonaro provou que militância digital derrota dinheiro, basicamente isso. A gente tinha um candidato que era o ex-governador Geraldo Alckmin, que tinha dinheiro, tinha verba de campanha, ele tinha tempo de rádio e TV e tinha palanque nos estados mais do que qualquer outro candidato. E ele teve uma performance muito ruim, saiu bastante prejudicado aí em relação ao Bolsonaro, que não tinha nada disso e quase ganhou no primeiro turno. Então, isso deve impactar. A terceira condição, a terceira observação que eu faria, então tem duas coisas que estão empurrando os candidatos para o digital, a pandemia de um lado e a experiência do Jair Bolsonaro de outro. No entanto, essa é uma eleição municipal, e a eleição municipal ela é pouco ideologizada, né? É uma eleição que a gente fala muito de buraco, de zeladoria urbana, de temas assim menores, que não são tão passionais. A campanha digital ela pede uma espécie de engajamento, uma certa paixão política, porque não basta você transmitir a mensagem, é preciso que a sua mensagem seja retransmitida, seja compartilhada pelo leitor, que o eleitor ele esteja muito apaixonado, muito dividido. Isso favorece campanhas mais ideologizadas. Então, o equilíbrio dessas diferentes circunstâncias que a gente vai ver aí nas próximas eleições, né? Se por um lado tudo está empurrando para o digital, por outro lado, o fato dela ser uma campanha municipal, ela torna a própria temática da eleição, ela torna com menos apelo, ela torna menos viável você gerar grandes engajamentos numa campanha digital. Então, eu não sei em que medida esses fatores todos vão se equilibrar.
Agora, uma questão importante do ponto de vista, professor, do eleitor. Então, ele já conhece esse jogo, ele viu isso na última eleição. Como é que ele vai se comportar agora? Vai depender do estímulo do candidato, né? Como é que é, por todos esses fatores que você nos explicou, como é que isso vai funcionar nas redes sociais, mas certamente que será nas redes sociais, as redes virarão mídias sociais. Pode haver a tentativa de usar mais uma vez as redes para ganhar impacto, impulsionar, porque agora tem algumas regras que eles vão ter que seguir. Então, como impulsionar, colocar informação falsa, não é? Fake news, essas tentativas de burlar o debate e também o debate mais equilibrado, quer dizer, essas ferramentas que a gente viu surgirem, né, naquela eleição. Agora elas estão mais conhecidas, o eleitor vai se defender, o eleitor vai embarcar nessa história de novo. Quer dizer, dá para prever um pouco o comportamento do cidadão brasileiro, nessa eleição?
Olha, as condições que a gente tinha na eleição de 2018 para uma campanha digital, elas seguem iguais, porque uma das consequências da polarização política na sociedade civil é que a gente vive num clima de campanha permanente, né? Digamos, as militâncias, elas não se desarticulam. Não é como no passado, que eu tinha um boom de militância no período eleitoral que se desmontava e que só ia ser remontado no próximo ciclo eleitoral. Agora a gente tem militância permanente, né? Tá todos os dias aí fazendo disputa no Twitter, fazendo disputa no WhatsApp, no Facebook, disputando aí a interpretação de cada fato novo da agenda política. Então, essa circunstância ela tá dada, essas redes estão montadas. Agora, por ser uma eleição municipal, essas redes elas são nacionais, né? Nós não temos redes municipais muito potentes. Como regra geral, pode ser que tenha um caso ou outro, são redes nacionais, né, ligados ao bolsonarismo, ligados à esquerda, ligados ao feminismo, ligados ao movimento anticorrupção, são redes grandes que elas têm uma pequena segmentação municipal, mas elas foram montadas para campanhas nacionais. Então, essas redes estão, mas, digamos assim, elas não vão ser usadas em toda a sua potência, porque não faz sentido que uma campanha municipal atravesse os limites do município, né? Então, pode ser que o eleitor receba menos dessas mensagens, né? Mas, assim, ele não está mais vacinado, porque esse jogo sujo aí que a gente está vendo, 2018 nem foi particularmente sujo, né? 2018 foi particularmente digital. Ele mostrou a presença do digital muito forte, mas o jogo sujo no digital, ele já tinha sido bem forte na eleição de 2014, por exemplo. Foi uma eleição particularmente suja a de 2014. O que aconteceu foi simplesmente que a luta se deslocou, né? A de 2014 foi meio mista, né? Foi jogada um pouquinho aí nos meios de comunicação tradicional, um pouquinho na campanha de rua e um pedaço no digital. E a de 2018 foi definida. Ela foi jogada também nas três arenas, mas ela foi definida no digital. Talvez a gente esteja até um pouco anestesiado, acostumado, as predisposições já estejam armadas para essa campanha aí de 2020.
Agora, há um fator entre vocês, especialistas, que tem sido muito destacado, que é em relação ao papel dessas empresas, dessas plataformas nessa eleição. Quer dizer, você acha que essas empresas já começaram a querer se responsabilizar pelos excessos? Então, o senhor disse, olha, não foi excessivamente digital, não é necessariamente suja. Então, mas depende de que tipo de informação vai circular, de que limite vai haver para compartilhar informações, para checar informações. Enfim, quer dizer, eu quero ouvir tua opinião sobre as plataformas, como é que elas estão enxergando isso, a responsabilidade sobre isso, porque vocês têm dito, olha, elas precisa haver uma regulamentação, mas seria interessante que fosse interna, não imposta. E tem o Tribunal Superior Eleitoral que diz que vai vigiar e vai tentar punir, o que não vai ser fácil. Então, gostaria que você falasse sobre, queria ouvir tua opinião sobre esses dois lados também.
Então, cada plataforma tem uma história, é difícil fazer uma avaliação geral, mas a gente pode ir, porque só tem três importantes, quatro, né? Quatro delas que são importantes. A situação no Facebook foi a mais importante, que estava na mira aí em 2018, por conta das eleições presidenciais americanas de 2016. Ela estava muito no olho do furacão, e por conta disso ela agiu preventivamente, ela desarticulou muitas páginas maliciosas que estavam sendo preparadas para a campanha de 2018. E ela, assim, não vou dizer que ela eliminou o problema, porque ela não eliminou. O problema existe e ainda é significativo nela, mas talvez ela tenha sido a que agiu de maneira mais dura nas eleições de 2018. E o problema lá, comparativamente com as outras, foi menor, né, no Facebook. Em compensação, ela perdeu, ela nem se envolveu tanto, porque a parte legal não foi tão explorada também pelos candidatos, né? A grande novidade das eleições de 2018, e que talvez venham a desempenhar um papel também relevante nessas eleições, é o WhatsApp. O WhatsApp, ele já tinha sido usado para campanhas eleitorais, a gente viu esse em outros, já tinha no Brasil também, mas a gente tinha visto em outros países, tinha sido usado na campanha presidencial mexicana, tinha sido utilizado na campanha do referendo pela paz na Colômbia, mas no Brasil a campanha do Bolsonaro inovou muito, porque ela montou, ela desenhou sua estratégia em torno do WhatsApp, deu centralidade para o WhatsApp, e como ela foi uma campanha muito bem sucedida, né, ela abriu aí um terreno. Então hoje a gente tem redes de distribuição de conteúdos no WhatsApp muito espalhadas aí pelo território. O WhatsApp é, de todas as plataformas, a mais utilizada pelos brasileiros. E ela tem um problema crônico, né, que a lei o projeto de lei das fake news, chamado projeto de lei das fake news, estava tentando enfrentar, que não tem rastreabilidade. Então, ela é uma ferramenta que tem potencial de difusão de massa, né? Um conteúdo, ele pode trafegar e chegar a milhões de pessoas. A gente sabe que isso acontece com alguma regularidade, porque a gente consegue capturar esse fenômeno por meio de pesquisa de opinião com amostras que representam a população brasileira. A gente vê que uma parcela grande das pessoas recebe essas informações pelo WhatsApp, mas a gente não consegue determinar de onde vem. A campanha no WhatsApp, ela tem vários problemas, né? Primeiro, você não consegue ver de onde vem, então não apenas ela acoberta, mas ela até estimula o ilícito, porque o fato de não ter rastreabilidade, de não saber de onde veio aquela postagem, estimula que atores maliciosos joguem, façam a campanha suja no WhatsApp, que é efetivamente o que acontece, é onde o jogo sujo acontece, é no WhatsApp, né? O WhatsApp também, ele pode acontecer um ataque sujo que o adversário, que é alvo dessa ação, não fique sabendo, porque o ataque está acontecendo, a pessoa não tem ciência de que ele está em curso, porque não recebeu, são redes privadas, ele não é uma plataforma pública, e você não tem direito de resposta. Se uma pessoa é alvo de um ataque e ela responde, a resposta dela não é redistribuída para a cadeia, não é como no Facebook, como no Twitter, né, que são plataformas públicas. Então, o problema no WhatsApp é grande, ali é o jogo sujo, é onde acontece o jogo sujo. Não apenas no período eleitoral, mesmo fora do ciclo eleitoral, Por exemplo, a campanha negacionista da Covid foi inteiramente construída, no WhatsApp. Então, ali é um problema de permanente e de difícil solução. Isso aí tem que mexer na plataforma, tem que fazer regulação, mas a solução não vai sair tão rápido. O Twitter é uma plataforma, tem um problema crônico de contas falsas, de robôs, que ele tem muita dificuldade de enfrentar. Mas é uma plataforma com a base de usuários razoavelmente pequena. Então, embora o problema lá seja grande, como a base é pequena, as coisas meio se equilibram, né? E a gente tem uma outra plataforma muito relevante, com uma base grande de usuários, que é o YouTube, que a gente não sabe exatamente como vai se comportar, que está muito politizada. A gente deve ter, de canais grandes no YouTube hoje, no Brasil, cerca de uns 400 canais grandes de política no YouTube. É um problema grande porque o YouTube remunera, então ele gera incentivos econômicos para os atores maliciosos ficarem operando lá. E a forma do YouTube, que é a forma do YouTuber, né, essa cabeça falante que fica dando, emitindo opinião, digamos, esse formato, ele está muito misturado com opinião política, então você legislar sobre isso é um assunto muito delicado. E a gente não sabe exatamente como, a plataforma vai ser utilizada numa eleição pós-Bolsonaro, pós-pandemia, mas municipal, né? Como eu tinha dito, vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer lá.
Bom, para finalizar, tem essa questão do TSE, tem a campanha contra fake news. O Thiago Rondon, que é um especialista, né, é o coordenador digital de combate à desinformação no tribunal. Quer dizer, tem muita experiência nessa área. Vamos ver, né, se consegue agregar, porque a gente fica preocupado com isso. Quer dizer, vai ser difícil por tudo que você nos falou, cada uma tem uma característica e vai estar acontecendo em várias ao mesmo tempo, mas provavelmente o WhatsApp vai ser o grande foco. Então, para recado final, TSE vai conseguir lidar com essa questão? E o que que você diria para o eleitor, para a pessoa que quer assim, olha, pensar com a própria cabeça, tomar suas decisões, porque tem gente que está no lugar de quem vai, né, abusar dessa informação, vai fazer o jogo, né, dos partidos, dos candidatos. Então a gente sabe que tem, vai ter todo tipo de informação. Essa é a grande verdade. Então, o que que você diria para o eleitor que quer, sabe, decidir pela própria cabeça, hein?
Primeira pergunta, o TSE vai fazer o que pode. Eu acho que tem muita gente aí de boa, bem intencionada, mas o problema é grande demais para eles. Não foi resolvido em lugar nenhum no mundo, não vai ser resolvido aqui. Vamos ter problemas. O TSE vai fazer o que pode. O problema vai existir a despeito da ação dos tribunais eleitorais. Com relação ao eleitor, a minha observação é o seguinte: esse problema da desinformação, do jogo sujo na política digital, ela não é só dos atores maliciosos que estão semeando conteúdo malicioso nas redes. Ela é nossa. Se a gente não apertar o botão de compartilhar, a mensagem não trafega. Então, existe uma corresponsabilidade entre os produtores desses conteúdos e nós, usuários, né, que somos os responsáveis de fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então, se eu pudesse deixar uma última mensagem, é compartilhar com responsabilidade, não é? Se o ambiente está ruim, está tóxico, está sujo, está pesado, está desinformativo, a responsabilidade disso também é nossa.
Professor Pablo Hortelado, do curso de Gestão de Políticas Públicas da EACHE, muito obrigada mais uma vez por conversar aqui com o nosso ouvinte sobre um tema tão importante, né? A menos de 60 dias estaremos, 15 de novembro, domingo 15 de novembro, depositando o nosso voto. Vamos lá. Muito obrigada, professor.
Um prazer.